Bom dia! Para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News. E hoje, 22 de fevereiro de 2024, quinta-feira. A gente começa pelos destaques de ontem. 12,28 bilhões de dólares de lucro no último trimestre do ano passado. 769% a mais do que no mesmo período de 2022. O lucro total ficou acima do esperado, o lucro por ação ficou acima do esperado, as ações subiram forte no aftermarket e devem abrir em alta também nessa quinta-feira, olhando para o que está acontecendo agora no pré-market. Estamos falando dela, a Nvidia, fabricante de chips que virou a queridinha do mercado financeiro e cujo balanço divulgado ontem foi observado atentamente, deve continuar também a repercutir hoje. De fato, os números da Nvidia são muito impressionantes, viu? Especialmente quando a gente olha para os últimos anos. É uma transformação muito notável. As unidades de data center são um exemplo perfeito disso. No quarto trimestre do ano retrasado, essa vertical de negócios da empresa faturou 3,62 bilhões de dólares. Naquela ocasião, um aumento de 11% na comparação anual. Já no quarto trimestre do ano passado, que são os números divulgados ontem à noite, as receitas dessa unidade foram de 18,4 bilhões de dólares, uma disparada de 409% em um ano. Provavelmente nenhuma outra empresa se beneficiou mais da febre pela inteligência artificial do que a Nvidia até aqui. E como essa demanda por capacidade de processamento de dados explodiu muito recentemente, os números apresentados pela Nvidia mostram esse interesse repentino e apontam para como as big techs como Microsoft, Meta e Alphabet hoje dependem do que faz a Nvidia. Para você ter uma ideia, as placas gráficas H100 da Nvidia são hoje o padrão ouro para aplicativos de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, por exemplo. A OpenAI precisa dessas placas, mas outras gigantes da tecnologia também. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse no começo deste ano que a infraestrutura de computação da sua empresa vai precisar de 350 mil placas H100 até o fim deste ano. Ou seja, a Meta vai precisar gastar bilhões de dólares para comprar mais e mais chips da Nvidia. Não tem para ninguém. A Nvidia é a líder de mercado no fornecimento de chips de computador usados para produtos alimentados por inteligência artificial. Em fala a investidores, logo depois da divulgação do balanço na noite de ontem, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, projetou que a empresa vai continuar a crescer. E olha, o mercado comprou. O JP Morgan aumentou o preço-alvo das ações de 650 para 850 dólares. O Bank of America passou a meta de 800 para 925 dólares. No fechamento de ontem, cada ação era negociada a 675, ou seja, peixes grandes do mercado acreditam que ainda tem espaço para crescimento. Ainda sobre ontem, o Ibovespa teve um dia de leve alta, 0,09%, e conseguiu retomar os 130 mil pontos. A ata do FONC não provocou grandes reações e a percepção é de que o Federal Reserve vai mesmo esperar um pouquinho mais para poder ganhar confiança e começar a cortar os juros. A aposta majoritária agora é de que o afrouxamento monetário comece em junho. E antes de falar a agenda, um recadinho. Quando você curte o Boletim Invest News, a plataforma de áudio espalha mais e mais o nosso conteúdo. Então, ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Curta, avalie, compartilhe o boletim. De volta, então. A agenda desta quinta-feira inclui os esperados dados de arrecadação federal no mês de janeiro. Eles são importantes para entender se haverá e, havendo, qual deve ser o tamanho do contingenciamento de gastos do governo a partir de março. Isso mexe com o humor do mercado. Na gringa, foco em discursos de dirigentes do Federal Reserve e índices de inflação da zona do euro. Depois do fechamento do mercado, a Vale vai divulgar os seus números do último trimestre de 2023 e pode fazer uma reunião para decidir finalmente essa novela da sucessão no comando da empresa. Teremos ainda em Brasília a posse de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal e uma reunião entre o presidente Lula, o presidente da Câmara Arthur Lira e líderes partidários para discutir a agenda econômica. E bora para as curtinhas, né? Vai e volta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo deve enviar ao Congresso um projeto de lei que mantenha a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores intensivos em mão de obra. Isso depois do próprio governo enviar uma medida provisória que, na prática, reonerava a folha desses setores. Basicamente, o governo sentiu a pressão dos parlamentares e cedeu, mas conseguiu um acordo que mantém um limite para compensações tributárias. É uma forma de minimizar o impacto na arrecadação. Foi às compras. A Vale informou ao mercado na manhãzinha desta quinta-feira que está comprando 15% da Anglo American, mineradora que detém o complexo Rio Minas. A Vale justificou o movimento dizendo que é uma maneira de atender os seus clientes que demandam de maneira crescente minério de ferro de alta qualidade, que precisa de menos emissão de carbono no processo. Mudança. A XP começou a alterar sua estrutura organizacional. A XP Investimentos vai passar a ser controlada pelo Banco XP. O Banco Central autorizou a reorganização logo no começo deste ano e ela começa a acontecer agora. Em memória. Morreu ontem, aos 84 anos, o economista Afonso Celso Pastore. Ex-presidente do Banco Central e ex-secretário da Fazenda de São Paulo, Pastore era conhecido como um dos nomes das ciências econômicas mais relevantes do país e desenvolveu um amplo trabalho de análise econômica pautada pelo rigor teórico e análise criteriosa dos dados. Ele passou por uma cirurgia no sábado após um acidente vascular na perna, mas não resistiu à recuperação. O Boletim Invest News desta quinta-feira fica por aqui, mas calma, volta amanhã para fechar a semana, sempre às 8 horas. Obrigado pela audiência, um ótimo dia para você e muito, muito dinheiro no bolso.